Senhores e senhoras vereadoras, amigos aqui presentes, amigos, ouvintes, sintonizados na TV Guadalupe Web, no blog Guadalupe Agora, guadalupe.piauí.leg.br. Quero, neste momento, convidar a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus para abrirmos a 37ª sessão ordinária do dia 27 de novembro de 2017, para ouvirmos a execução do hino de Guadalupe. Quero informar a todos os que estão sintonizados nas redes sociais que a sessão da Câmara Municipal de Guadalupe está sendo transmitida ao vivo pela TV Guadalupe Web, pelo blog Guadalupe Agora, guadalupe.piauí.leg.br, é o site da Câmara Municipal. E que as nossas notícias sobre as sessões você encontra acessando o blog Guadalupe Agora, o portal Gazeta do Piauí, o portal R10, guadalupe.piauí.leg.br, que é o nosso site da Câmara Municipal, e pelo blog Francinaldo Publicidades. Neste momento, eu passo a palavra ao secretário para iniciarmos a 37ª sessão, lendo a ata da sessão anterior e logo após a pauta do dia.
Ata da 36ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 20 dias do mês de novembro do ano 2017, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Sorão Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinez Jones da Silva Duarte, Odair Pereira de Holanda e Tarles Santos Souza. A presidente Sra. Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e, após executado o hino municipal. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lida os ofícios. 241-243-2017 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o projeto de lei 15-2017 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a organização da assistência social e institui o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Guadalupe, Piauí, e da outras providências. Ordem do dia. Lidas as indicações números 23-27-2017 de autoria do vereador Marcelo Mar de Pinto Mota, e 23 e 24, de autoria do vereador Martinez Gione da Silva Duarte. A presidente Sr. Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os vereadores Odair Holanda, Martinez Gione, Adão Moura, Tarles Santos, Marcelo Mota, Francinete Lima, Jesse James e Luciano Martins. A presidente Sr. Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, eu, Jesse James, Luiz Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Quero perguntar aos vereadores se algum tem ressalva a fazer na ata da sessão anterior. Como não se manifestaram, declaro a ata aprovada. Dando continuidade, agora à pauta do dia.
Gabinete da vereadora Luciana Oliveira Martins. Lei ordinária, número 03/2017. Vereadora Luciana Oliveira Martins nomeia um novo loteamento no bairro Vila Nova. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sanciona a seguinte lei. Fica denominado de novo loteamento no bairro Vila Nova de loteamento Edvaldo Miguel de Alencar. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Nobres vereadores, o senhor Edvaldo Miguel de Alencar, natural de Floriano, Piauí, nascido no dia 18 de dezembro de 1949 na cidade de Floriano, Piauí, sendo filho de José Cardoso de Alencar e Terezinha Silva de Alencar. No ano de 1969, ele chegara a Guadalupe com o intuito de constituir família e seguir com as oportunidades através da sorte e força de vontade. Em 1972, candidatou-se a vereador e, com expressiva votação, foi eleito. Encarou, então, o desafio de ser secretário de obras no município, no governo, então, do prefeito Júlio César, nos períodos de 1983 a 1984, em uma parte do início do mandato do sucessor João Luiz da Rocha. Em 1985, prestou concurso público para a Águas e Esgoto do Piauí, Sociedade Anônima, a Jaspisa, onde trabalhou dedicado por 32 anos prestando serviços ao povo de Guadalupe e outras cidades circunvizinhas. Faleceu no dia 11 de março de 2017, aos 67 anos, deixando esposa, 3 filhos, 3 netos e um legado na vida. Por estas razões, que apresento ao plenário o presente projeto de lei e submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente. Do gabinete do vereador Tarles Santos Souza, lei ordinária número 40/2017, dispõe sobre a regulamentação dos critérios e intensidades dos sons e ruídos na cidade de Guadalupe, Piauí e outras providências. A presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado de Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A emissão de sons e ruídos em decorrência de atividades industriais, comerciais, sociais, de propaganda ou as recreativas obedecerá aos critérios e diretrizes estabelecidos por esta norma, visto o interesse em proteger a saúde, o sossego público, ao tempo que define critérios para que os agentes públicos possam fiscalizar o efetivo cumprimento desta lei. Artigo 2º. Fica terminantemente proibido ruídos, barulhos produzidos em decorrência das atividades descritas no artigo 1º nas proximidades das repartições públicas, escolas, bibliotecas, teatros, órgãos do Poder Judiciário, igrejas e horário de funcionamento, e permanentemente quando nas adjacências de hospitais e sanatórios. Artigo 3º. A emissão de sons e ruídos no ambiente de trabalho em decorrência de atividades industriais, comerciais, na execução dos projetos de construção ou de reformas de edificações para atividades heterogêneas, o nível de som produzido por elas não poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela norma da NBR 10.152, NB 95 da ABNT, ou de outra que venha a sucedê-la. Artigo 4. Casas de comércio ou locais de diversões públicas, como parques, bares, cafés, restaurantes, cantinas, clubes, boates, nas quais haja execução ou reprodução de números musicais por orquestras, bandas, instrumentos musicais isolados ou acoplados a aparelhos de som próprios ou de particulares, deverão operar de maneira a adequá-los a fim de minimizar a perturbação e o sossego da vizinhança. Artigo 5º. Mediante a concessão do Poder Executivo Municipal e, desde que esteja em conformidade com que estabelece as normas de trânsito, será permitido o uso de som automotivo para fins de propagandas ou o seu uso recreativo. Este último ficado condicionado a honorários e locais previamente determinados. 1. Requisitos para utilização de formas recreativas do som automotivo. A. O local para utilização em festas particulares deverá, de preferência, ser em galpão fechado e respeitada a distância dos locais descritos no caput do artigo 2º. O local para utilização poderá ser aberto, mas desde que fique localizado a uma distância mínima de 400 metros dos locais descritos no caput do artigo 2º, bem como das áreas residenciais. Ativação do som automotivo, especificamente no Balneário Belém Brasília, deverá respeitar os horários oportunamente designados pelo Poder Executivo Municipal. 2. Considera-se equipamentos automotivos e semelhantes qualquer aparelho de som instalado ou acoplado no porta-malas do veículo que estejam sobre a carroceria ou que venha a ser rebocados pelos respectivos automóveis. Artigo 6º. Para o funcionamento dos equipamentos citados no inciso 2 do artigo 5º, deverá o proprietário do equipamento automotivo comparecer à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer com a finalidade de realizar o cadastramento munido de cópias dos documentos pessoais e do veículo. Artigo 7º. Durante os períodos festivos, como carnaval, festejo ou outras manifestações tradicionais, serão toleradas a flexibilização das regras, em caráter especial, mas mantidas à distância mínima dos hospitais e sanatórios. Artigo 8º. Sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em legislação específica, fica o proprietário do veículo sujeito ao pagamento de multa em caso de descumprimento do estabelecido nesta lei. 1º. A pena de multa será aplicada mediante procedimento administrativo a ser estabelecido em regulamento, observados o contraditório e a ampla defesa. O valor da multa será de 25 vezes o valor da unidade fiscal municipal, que é a UFM, dobrados este valor em caso de reincidência. Artigo 9º. Fica a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Polícia Militar do Estado do Piauí e demais autoridades competentes autorizadas a proceder à fiscalização e à realização de todos os atos necessários à implementação do objeto desta lei. Artigo 10º. Não se compreendem nas proibições desta lei os ruídos produzidos por vozes ou aparelhos usados na propaganda eleitoral de acordo com a legislação própria, sinos de igreja ou templos, desde que sirvam exclusivamente para indicar as horas para anunciar a realização de atos ou cultos religiosos, sirenes ou aparelhos de sinalização sonora de ambulâncias, carros de bombeiros e assemelhados, manifestações em recintos designados à prática de esportes ou eventos culturais com horário previamente licenciado, veículos prestadores de serviço como emissão sonora de publicidade, divulgação e comunicação, desde que estejam, portanto, Portanto, autorização emitida pelo órgão ou entidade local competente. Parágrafo único. A fiscalização dos níveis de intensidade sonoras, bem como a emissão do licenciamento previsto no inciso 5º do artigo 10º, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Nobres vereadores, esta proposição tem como objetivo regulamentar as regras para emissão de sons e ruídos emitidos em decorrência das atividades industriais, comerciais, sociais e propaganda e as recreativas utilizadas em veículos automotores, que os sons automotivos. Entendendo que emissão de sons e ruídos de forma desregrada caracteriza-se poluição sonora, que isso é um problema recorrente no dia a dia dos cidadãos guadalupenses, que é dever do município regulamentar essa matéria para haver um controle, que o presente projeto se faz relevante. Importante observar, no tocante à utilização de sons automotivos, que há dois tipos. O primeiro é o uso comercial, sendo aquele que trafega pelas ruas e avenidas fazendo propagandas comerciais ou institucionais. Como exemplo, pode-se citar quando o município anuncia uma campanha de vacinação e resolve comunicar por meio de carro de som. A segunda forma de utilização do som automotivo é o uso recreativo, quando seus proprietários ouvem o som com forma de lazer. Em respeito do inciso 3 do artigo 5º da Constituição Federal, que prevê que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer, respeitando também o uso recreativo do som automotivo, mas, sobretudo, preservando a paz e o sossego da coletividade, que não coaduna com o uso desmoderado do som automotivo em horários e locais inapropriados, é que penso ser pertinente a aprovação desta proposição, de modo o município possa ter regras sobre o controle da poluição sonora. Nestes termos, conto com o apoio dos novos vereadores para aprovação deste projeto de lei com instrumento de controle da poluição sonora e do bem-estar social dos munícipes. Por estas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei, assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Vereador Tarles Santos Souza, Guadalupe, 27 de novembro de 2017. O gabinete do vereador Jesse James Lima Miranda, projeto de lei número 5/2017. Dispõe sobre a proibição de corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas e dias de feriados no município de Guadalupe e de outras providências. A prefeita municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido o corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas e dias de feriados no município de Guadalupe, estado do Piauí. Artigo 2º. As empresas ou concessionárias que infringirem o disposto no caput do artigo 1º desta lei ficarão sujeitas à multa e a outras sanções legais. O valor da multa a ser aplicada às empresas, assim como sanções previstas no caput deste artigo, será estabelecido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Os recursos oriundos das multas ou sanções deverão ser aplicados em obras e serviços relacionados às questões energéticas e de abastecimento de água. Artigo 3º. Compete à Prefeitura Municipal de Guadalupe, através de seus órgãos ou secretarias, fiscalizar a fiscalização e aplicação desta lei. Artigo 4º. Fica proibida a cobrança de taxas para religação de energia elétrica e de água, sem a devida menção e notificação prévia da empresa ao consumidor. Artigo 5º. O corte de fornecimento de água e luz só será permitido com a presença do proprietário ou do responsável. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativas. Nobres vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica e água em vésperas de feriados, nas sextas, nos fins de semana, como sábado e domingo, em véspera de feriados, nas sextas-feiras, nos feriados, uma vez que contraria o Código de Defesa do Consumidor. Nos finais de semana, as agências bancárias e as próprias concessionárias encontram-se fechadas. Nas vésperas de alguns feriados, o horário de expediente é reduzido, o que impede que o consumidor, ao constatar a efetiva suspensão do serviço, quite a dívida e resolva o seu problema de imediato. Considerando que os serviços de fornecimento de água e energia são considerados serviços essenciais, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão desse serviço deve ser feita, quando for o caso, de modo a viabilizar a possibilidade de imediato pagamento e também do pronto retorno do fornecimento. Os consumidores, mesmo inadimplentes, devem ser preservados dos constrangimentos desnecessários, sendo certo que uma situação que perdure por muitos dias ultrapassa o limite do razoável, podendo acarretar inúmeros prejuízos como, por exemplo, a perca de alimentos por falta de refrigeração, danos à saúde e impedimento de hábitos saudáveis. Tudo isso em virtude da interrupção destes serviços básicos. Sendo assim, solicito aos novos colegas a apreciação do projeto de lei para que, após sua regular tramitação, seja o mesmo votado e aprovado. Vereador Jesse James Lima Miranda. Brasília, 7 de novembro de 2017. Celestíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados à garantia e execução de programas de Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar, R$ 2.830,20. Requerimento 4 de 2017. Excelentíssima Senhora Presidente, requeira a Vossa Excelência, ouvido o plenário, seja solicitada à Senhora Prefeita cópias de documentos que comprovem a origem e a quantidade de madeira doadas à Prefeitura Municipal pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 27 de novembro de 2017. Vereadores Odaí Pereira de Holanda e Martinê Geone da Silva Duarte. Requerimento número 05/2017. Excelentíssima Senhora Presidente, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário, sejam solicitadas à Senhora Prefeita Municipal a relação de pessoas serem beneficiadas com os respectivos valores a serem adimplidos através do fundo de aval do município de Guadalupe junto ao Banco do Nordeste. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 27 de novembro de 2017, vereador Odaí Pereira de Holanda. Requerimento 1/2017. Excelentíssima Senhora Surama Santana de Souza Martins, Presidente. Assunto, cópia de contrato de locação de imóvel. Excelentíssima Senhora Presidente, ao tempo em que cumprimento, requeiro que a Prefeitura Municipal de Guadalupe envie o contrato de locação do imóvel onde estão armazenadas a madeira que foram doadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar votos de apreço. Marcelo Mar de Pinto Motta, segundo secretário. Indicação 28/2017. Excelentíssima Senhora Presidente, indica a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvido plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda a retirada de entulhos na rua Inácio Gonçalves, bairro Cruzeta. Marcelo Mar de Pinto Motta. Justificativo, reivindicação dos moradores daquele bairro que reclamam do acúmulo do lixo. Indicação 29/2017. Excelentíssima Senhora Presidente, indica a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda a limpeza nos arredores da Igreja do Coqueiro, do bairro Coqueiro. Marcelo Mar de Pinto Motta. Justificativo, reivindicação dos moradores daquele bairro e devido à aproximação dos fecheiros de São Sebastião no referido bairro. Indicação 25/2017. Excelentíssima Senhora Presidente, indica a Senhora Prefeita Municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a construção de geleira no bairro Coab. Galeria, no bairro Coab, Guadalupe, Piauí, 27 de novembro de 2017. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Justificativa, veio por meio deste, em caráter de urgência, solicitar que a gestora do município providencie a construção de uma galeria no bairro Coab, entre a quadra J e Rua Bom Jesus, pois é muito grande o transtorno dos moradores que residem nas proximidades no período invernoso. Indicação 26/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeito municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de calçamentos na rua Veríssimo Gabriel, no bairro Cruzeta, Guadalupe, Piauí, 27 de novembro de 2017. Martinet, Jeone da Silva Duarte. Justificativo: trata-se de um pequeno trecho no bairro Cruzeta, cerca de 200 metros, onde reside várias famílias. Solicita a construção de calçamentos para o referido trecho. Indicação 4/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, que seja estendida a atuação e atividades do Centro de Convivência do Idoso para a zona rural do nosso município. Guadalupe, Piauí, 27 de novembro de 2017. Francinete Lima da Costa, vereadora. Justificativa: possibilitar melhor atendimento aos nossos idosos, atendendo a todos, incluindo também os da zona rural. Projeto de lei que altera o dispositivo da Lei Municipal número 17/2017, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 403/2012 e revoga a Lei 410/2003, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Direito do Idoso e da Outras Providências. Prefeito Municipal de Guadalupe, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí, faz apresentação para alterar a Lei 410/2012 nos artigos abaixo descritos. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Direito do Idoso, composto por 3 membros, neste artigo, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Direito do Idoso terá 7 membros, sendo que efetivos e suplentes do CMDI serão nomeados pelo prefeito municipal mediante indicação das entidades abaixo descrita: representante do governo municipal, representante da Secretaria de Assistência Social ou órgão equivalente, representante do órgão de educação, do órgão da saúde, representante de entidades não governamentais, prestadores de serviço na área, representante dos sindicatos e entidades de trabalhadores urbanos, representante dos sindicatos e rurais, se houver, representante de associações de bairro, representante pastoral do idoso, se houver. Cada titular do CMDI terá um suplente oriundo da mesma categoria representativa, caso. Somente será admitida a participação do CMDI de entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento. Os representantes do governo municipal serão de livre escolha do prefeito. Os membros do CMDI poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável apresentada ao prefeito municipal. Os conselheiros serão excluídos do CMDI e substituídos pelos respectivos suplentes em caso de faltas injustificadas a 3 reuniões consecutivas ou 5 reuniões intercaladas. Ocorrendo vacância ou afastamento de qualquer de seus membros titulares, independente das razões, deve ser procedida imediata convocação do suplente para o preenchimento da vaga e a consequente regularização da sua composição. Os conselheiros terão um mandato de 2 anos, ressalvados os casos de alteração dos membros a requerimento das entidades representativas ou vacância do cargo por expressa renúncia ou óbito do conselheiro. Serão revogados integralmente os artigos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º. Do artigo 13, serão revogados somente o 1º e o 2º. O artigo 19º, artigo 19, exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e será remunerado mensalmente com quantia correspondente a um salário mínimo vigente no país. a ser paga até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Neste artigo passa a vigorar a seguinte redação: a função de conselheiro é considerada serviço público relevante e não será remunerado. Revogado todos os parágrafos do artigo 19. Será revogado integralmente o artigo 20. Será revogado integralmente os artigos 23. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogada as demais disposições encontradas. Gabinete da Prefeita Municipal. Guadalupe, 22 de novembro de 2017. Mensagem: acreditamos que o trabalho voluntário é uma das principais ferramentas para a construção de um mundo mais justo e solidário, porque cria o que nenhuma doação financeira é capaz de criar: relacionamento. São as relações promovidas pelo voluntário que transformam o mundo e nós mesmos. O contato pessoal, o olho no olho, o convívio semeia empatia e generosidade em todos os envolvidos, e é isso que muda o mundo. Tendo em vista o município de Guadalupe, Piauí, possui a Lei Municipal 410/2014, que trata a criação do Conselho Municipal do Idoso, onde tal CMI apresenta como um dos seus pilares garantir a ampla participação não só de representantes ligados diretamente à administração pública, mas como da sociedade em geral. Faz-se necessário, portanto, que a lei municipal supracitada seja adequada de modo a atender os anseios para a qual fora proposta e a realidade financeira do município, que não tem condições de manter os conselheiros remunerados. No CMI, o voluntário terá a oportunidade de trocar experiências, compartilhar conhecimentos e aprender com pessoas de trajetórias distintas, além de desenvolver habilidades profissionais. Esse relacionamento quebra paradigmas, muda conceitos e transforma nossa percepção da realidade. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos novos vereadores desta Casa Legislativa. Guadalupe, 2 de novembro de 2017, Prefeito Municipal Maria José Neide Fernandes Lima. Não é tudo, não. Tá certo. Projeto de resolução ao regimento interno da Câmara Municipal. O presente altera e ajusta o regimento interno da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado de Piauí. A presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, no Estado de Piauí, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulga no termos da Lei Orgânica dos Municípios, artigos 95.2 e 1.3 do seu regimento interno, seguinte resolução. Passa a ter nova redação e seguintes dispositivos. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composto de 9 vereadores eleitos para cada legislatura pelo sistema proporcional, com representantes do povo, entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício de direitos públicos, pelo voto direto e secreto. Emenda modificativa número 01/2017. Emenda ao regimento interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Emenda ao parágrafo 1º do artigo 13. Modificando o parágrafo 1º do artigo 13, que passa a ter a seguinte redação: findos os mandatos da mesa diretora do primeiro biênio, proceder-se à eleição do dia 1º de janeiro do terceiro ano da legislatura em curso. Tomando posse imediata. Guadalupe, Piauí, 24 de novembro de 2017. Martinez João da Silva Duarte, vereador. E este projeto de resolução é de número 5, de número 5º. De novembro/2017, que altera e ajusta o regimento interno. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 5º de novembro de 2017, que ajusta e efetua a adequação da Lei Orgânica com as alterações ocorridas nas Constituições da República Federativa do Brasil e na do Estado do Piauí e de outras providências. A mesma diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, do Estado do Piauí, nos termos do inciso 1 do artigo 12 de sua lei orgânica do município, conforme seu regimento interno, promulga a seguinte emenda ao texto da lei orgânica municipal.
Eu quero, assim, comunicar e pedir opinião aos nobres vereadores em relação a essa proposta de emenda, tanto do regimento interno quanto da lei orgânica, em relação à leitura, né? É bom que fique registrado e se todos concordam para não ser necessário a leitura de todos os artigos que foram retirados, que nas próximas sessões nós iremos analisar e colocar em votação. Porque essa minuta, essa proposta que foi elaborada pelo seu José Alves, muita coisa que está aqui podem permanecer e podem ser retirada, como poderá também ser acrescentada, segundo a comissão que está à frente dessa análise. Foi dado 15 dias, né, vereador Daí, para que os nobres vereadores que quiserem apresentar novas emendas traguem a esta comissão para que nas próximas sessões nós possamos estar analisando e votando essa reforma do nosso regimento interno e da nossa lei orgânica. Então, eu gostaria de ouvir dos nobres vereadores se concordam que a leitura seja feita só dessa parte aqui inicial, ou se é necessário o secretário ler artigo por artigo que está aqui. Eu não quero tomar nenhuma decisão sozinha, e é importante que esse fique, né, registrado. Como todos os novos vereadores têm cópia, né? Tem cópia. Então, deixa para. Como a nossa pauta foi bem recheada essa semana, então na próxima semana, no dia da votação, lê integral. Pode ser? Então, concordo aí com o posicionamento e a posição do vereador Martinez, juntamente com o vereador Odair Holanda. Como a nossa pauta foi concluída. Na próxima, no dia que nós formos votar. Aí discutiremos lá. Aí depois que a gente lê, aí vai ser apresentadas as emendas que forem entrar em consenso e as que forem ter divergência, a gente coloca em votação. E nessa semana, eu tenho uma previsão de eu ir à Teresina amanhã e vou conversar com o seu José Alves, marcando o dia para que ele venha fazer esse encontro com a gente, para que a gente possa estar analisando emenda por emenda que será apresentada. Então, neste momento, a gente vamos colocar os projetos em votação, em discussão, caso algum vereador queira se manifestar a respeito do PPA e da LOA. Que o PPA é o Plano Plurianual, é um plano onde a atual gestão irá trabalhar pelos próximos 4 anos, entre aspas, né? Porque a próxima gestor ainda trabalha 1 ano com este plano que está sendo elaborado pela atual gestão e apreciado por esta Casa Legislativa. Então, a atual gestão ainda tem 3 anos para nós trabalharmos em cima desse PPA e a próxima gestão que será eleita ainda passa 1 ano trabalhando com o nosso PPA. E também a LOA. Tem algumas emendas de alguns vereadores, então eu gostaria que a gente iniciasse a votação e discussão do PPA, pode ser, né? Inicialmente, depois a gente bota a LOA.
Então, senhora presidente, pela ordem, a leitura das emendas vai ser antes de colocar em discussão?
Cadê o relatório?
Porque não foi feita a leitura das emendas.
É porque nós vamos começar agora. Agora que nós terminamos a pauta e vamos iniciar agora o trabalho. Okay. Acredito que nós apresentemos, no caso, as emendas, né, que vão ser discutidas, e depois se lê o relatório e se coloca em discussão e votação. Porque a pauta tinha muita coisa hoje, agora nós vamos trabalhar em cima desses dois projetos. Quero dizer tanto aos presentes, aos ouvintes e aos nobres vereadores que tomei essa decisão de colocarmos hoje tanto o PPA como a LOA, devido ter entrado na nossa pauta do dia diversos projetos, né? Como da vereadora Luciana, do vereador Jesse, do vereador Tales, o projeto também de lei dessa reforma do Conselho do Idoso. Nós ainda temos também nas comissões a questão da revisão interna e da lei orgânica do nosso município, e nós temos apenas praticamente 2 sessões. Então, para que não ficasse muita coisa para uma sessão só, nós vamos hoje apressar e votarmos tanto o PPA como a LOA. Então, neste momento, eu gostaria que o vereador Jesse James lesse as emendas do PPA e logo após a gente coloca em votação e discussão. Ou pode botar todas as emendas logo, tanto do PPA as que foram feitas, não tem muitas?
Emenda modificativa 01/2017 ao projeto de lei 11/2017, ao orçamento para exercício de 2018. A unidade orçamentária do Poder Executivo, do Poder 02, Poder Executivo, o órgão 02, Secretaria Municipal de Governo, 3.390.30, material de consumo, projetos 309.000 menos 100.000, que é equivalente a 209.000. Da transferência para a unidade orçamentária, do Poder 02, do Poder Executivo, do órgão 09, da Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, realização de vaquejada no valor de R$100.000. Justificativa: é uma reivindicação de nossos vaqueiros e praticantes do esporte, além dos resgates da cultura tradicional do nosso município, destacando que durante os eventos há geração de emprego e renda em nosso município. Guadalupe Piauí, 13 de novembro de 2017, primeira vice-presidente Luciana Oliveira Martins. A emenda 02 ao projeto de lei 11/2017, orçamento de exercício. Para o exercício 2017, da unidade orçamentária, órgão 03, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, unidade 01, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão, projetos 929.000 menos 100.000, R$829.000. Transferência para a unidade orçamentária, o órgão, que é a Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, da unidade da Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, promoção de desporto e lazer, no valor de R$50.000. Órgão, Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, da unidade municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, promoção de eventos culturais, no valor de R$50.000. Promoção de eventos desportivos e realização do Dia do Evangélico. Justificativa: aporte financeiro para o custeio de eventos esportivos e realização do Dia do Evangelho. Guadalupe Piauí, 27 de novembro de 2017, vereador Aldair Pereira de Holanda. Emenda inclusiva 01 ao projeto de lei /2017, orçamento do exercício de 2018. Unidade orçamentária. Secretaria Municipal de Governo, órgão, a unidade, o gabinete do prefeito, manutenção do gabinete do prefeito, projeto 1.217.000 menos 200.000, 1.017.000. Da transferência para a unidade orçamentária, órgão, Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Recursos Hídricos. A unidade, Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento Hídricos, melhorias no mercado público no valor de R$200.000, melhorias de infraestrutura do mercado público. Justificativa: proporcionar melhorias aos vendedores e consumidores no mercado público. Vereador Odair Pereira de Holanda.
Só para que a gente entenda direitinho, então foi feita as emendas pelo vereador, duas emendas pelo vereador Odair Holanda e uma emenda pela vereadora Luciana Martins. Ao orçamento. A LOA. Todas as três emendas foram a LOA. Aí eu pergunto, neste momento, lê logo o relatório, nós vamos logo discutir e votar as emendas. É. Então, vocês que propuseram as emendas, vão falar alguma coisa já? A emenda da vereadora Luciana é retirando da Secretaria Municipal de Governo o valor de R$100 mil e colocando na Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer. Ela retirou, fez esse remanejamento da Secretaria de Governo para a Secretaria de Desporto para a realização de vaquejada. O vereador Odair Holanda fez um remanejamento da Secretaria Municipal de Governo, que está previsto no orçamento o valor de R$1.217.000. Ele fez um remanejamento de R$200 mil para a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Hídricos, né? Para se trabalhar com melhorias no mercado público. Então, o pensamento do vereador Odair, no momento em que fez esse remanejamento da Secretaria de Governo, colocou R$200 mil na intenção de melhorar as condições do nosso mercado público municipal. A outra emenda que o vereador Odair Holanda fez em relação, remanejando da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, que tem um valor adicionado a ser analisado na LOA, no valor de R$ 929 mil. Ele está fazendo um remanejamento de R$ 100 mil para a Secretaria de Desporto. Ele está fazendo um remanejamento de R$ 100 mil, 50 mil para a Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, né, para se trabalhar em promoção de eventos culturais, né, do desporto e lazer, abrange várias atividades, e 50 mil para a Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer para promoção de eventos culturais. E aí tem aqui como sugestão promoção de eventos desportivos e realização do Dia do Evangélico também. Mas no momento que eu for me posicionar, a gente vai somar força em relação a isso aqui. Então, vamos esperar agora a vereadora Luciana, que vai falar alguma coisa aí.
Boa noite a todos, amigos aqui presentes, aos nobres colegas vereadores. Venho aqui pedir aos nobres colegas vereadores que votem a favor desta emenda, que é uma reivindicação dos nossos vaqueiros, do nosso município e das regiões vizinhas, e aqueles que gostam do esporte de vaquejada, além de resgatar uma cultura que é aqui do nosso município, tradicional, né, do nosso município, lembrando também que durante os eventos há uma geração muito grande de renda no nosso município. Então eu venho aqui pedir aos nobres colegas vereadores que votem a favor desta emenda. Boa noite, muito obrigada.
Boa noite a todos, senhora presidente, colegas vereadores. A lei orçamentária é a principal peça, né, que o executivo tem para se trabalhar durante o exercício financeiro. A gente andou analisando e eu vi aqui que a gente poderia fazer essas alterações. A primeira que fiz foi no sentido de transferir
do gabinete da prefeita, que tem uma previsão de 1.217.000, transferir 200 mil aqui para a Secretaria de Agricultura e Abastecimentos Hídricos. Nosso mercado público hoje encontra-se bastante deteriorado. Eu creio que fazermos algumas reformas pontuais ali seria importante para melhorar a qualidade dos serviços, das vendas, dos produtos. Os banheiros ali também se encontram, né, praticamente impossibilitados de uso. E nosso mercado público merece um pouco mais de atenção. E eu acho que dá para fazer esse esforço, né, de garantir essa transferência desse recurso, porque o valor que está previsto para o gabinete do prefeito é um valor muito alto. Caso haja necessidade de se haver gastos dessa quantia no gabinete da prefeita, né, de 1.217.000, ela pode mandar um projeto para essa casa que a gente analisa, né? Mas, no meu entendimento, eu acho que pode ser feito esse remanejamento desse recurso para a Secretaria de Agricultura. Outro ponto que eu vi aqui também foi o aporte financeiro para a promoção de eventos esportivos que tinha lá no orçamento, estava pequeno, né? Então, estou pedindo aqui que seja remanejado também para aos eventos esportivos, mais R$50 mil, que seria para eventos, campeonatos, né? Realização de esporte, pessoal que gosta do motocross também, porque lá a previsão de gasto que consta lá é só R$11 mil, é muito pouco, para o ano todo gastar com eventos esportivos no nosso município, é muito pouco. E fica também aqui, né, para a promoção de eventos culturais, eu coloquei o dia do evangélico, mas os eventos culturais que se realizarem durante um ano tem um aporte também maior de mais R$50 mil. Por isso que eu peço aos novos colegas que aprovem aqui essas emendas. Obrigado.
Então, neste momento, vamos colocar... Pode ser em bloco, né? Que praticamente tem... As duas emendas do vereador Odair, depois a gente vota a emenda da vereadora Luciana. Vereador Adão Moura.
Voto a favor, presidente, e vejo com muita importância no sentido desse remanejamento de recursos, no sentido da melhoria do mercado público e do esporte de Guadalupe.
Vereadora Francinete.
Voto favorável. Agora eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui, que fique especificado que foi votado, colocado na emenda R$50 mil, mas que os nossos concorrentes que serão beneficiados com ela tenha um entendimento que são desses R$50 mil que sairão ajuda a grupos de esporte e que não é R$50 mil a um só grupo, para que também isso fique bem especificado, né? Favorável.
Vereador Tarles Santos.
Voto favorável, senhora presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Vereador Marcelo Mota vota a favor do remanejamento das emendas.
Vereador é o autor das emendas.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Martinez Geone.
Eu voto sim.
Vereadora Luciana.
Eu voto sim e quero até dizer que eu tive até um conhecimento que a senhora prefeita já tem até um projeto de reforma do mercado municipal. Voto sim.
Vereador Jesse.
Voto sim.
Vereadora Surama também vota favorável. Então, gostaria de perguntar aos nobres vereadores se algum deseja modificar o seu voto. Se permanecerem como se encontram, declaro as duas emendas aprovadas de autoria do vereador Odair Holanda. Neste momento, vamos votar agora a emenda da vereadora Luciana Martins. Vereador Adão Moura.
Vereador Adão Moura, vota a favor.
Vereadora Francinete.
Favorável.
Vereador Tarles Santos.
A favor, senhora presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Vereador Marcelo Mota, vota a favor.
Vereador Aldair Holanda.
Voto sim, senhora presidente.
Vereador Martinei.
Voto a favor.
Vereadora Luciana, é autora da emenda.
Voto sim.
Vereador Jesse.
Voto sim.
E a vereadora Surama também vota favorável. Continuando como os nobres vereadores se encontram, declaro a emenda da vereadora Luciana Martins aprovada. Então, neste momento, vamos ler o relatório do PPA, da comissão, para logo após nós colocarmos em votação e, caso algum vereador queira se posicionar, algum pequeno comentário. O relatório do PPA, do Plano Plurianual.
Do relatório, trata-se o presente projeto de lei da previsão orçamentária para o exercício de 2018, em que a excelentíssima senhora prefeita de Guadalupe, estado de Piauí, busca imprescindível autorização legislativa para aprovação do referido projeto. As emendas. O presente projeto de lei recebeu 3 emendas, uma da vereadora Luciana Oliveira Martins e 2 emendas do vereador Odair Pereira de Holanda. Na previsão legal, é da competência do Poder Executivo o referido projeto de lei, o qual é fundamentado no artigo 165, inciso 3 da Constituição Federal. Quanto ao atendimento aos princípios legais, o Poder Executivo atendeu ao dispositivo no artigo 35 do inciso 3 dos atos das disposições constitucionais transitórias e do artigo 61 e 62 da lei orgânica, relativo ao projeto de lei retroexposto. Quanto à elaboração do projeto de lei número 12/2014, orçamento público cumpre o dispositivo no artigo 65, inciso 3 da Constituição Federal. Artigo 65. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais. Quanto à análise por esta comissão no demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, observou-se que o Poder Executivo Municipal cumpriu o disposto na portaria número 325 de 27 de agosto de 2001, que altera os anexos 1, 2 e 3. Na portaria interministerial número 163 de 4 de maio de 2001, altera o seu artigo 1º, inciso 1, 2, 3, 4 e 5 e artigo 2º, inciso 1, 2 e 3. Analisando a previsão de transparência constitucional prevista para o Poder Legislativo no inciso 1 do artigo 2º da Emenda Constitucional, número 25 de 14 de fevereiro de 2000, o Poder Executivo disponibilizou na proposta orçamentária, especificamente no quadro demonstrativo de despesa por função, o valor de R$ 1.500.000, atendendo assim o que preceitua o princípio constitucional, tendo o valor do orçamento que é de R$ 41.515.000 reais, sendo R$ 26.605 reais referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta mantidos e instituídos pelo Poder Público e R$ 14.910.000 referente ao orçamento da Seguridade Social do município. Dos votos, por todo exposto, bem como pelas finalidades, aqui se destina o relevante projeto de lei e emenda, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão vota por unanimidade por sua aprovação. Plenária, Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 27 de novembro de 2017. Presidente Adão da Silva Moura, Francinete, relatora, e Marcelo Marden, membro.
Então aí, o secretário acabou de ler o relatório do PPA, que é o Plano Plurianual né, onde tem as diretrizes, né, os objetivos para serem trabalhados os próximos 4 anos no município de Guadalupe. Quero saber se... O secretário leu, primeiramente foi o orçamento. E eu gostaria de saber se algum vereador vai querer fazer alguma discussão. Se não, vamos colocar em votação. Então, é importante deixar registrado aqui que aconteceu na quarta, a audiência pública aqui no plenário da nossa casa. Esteve presente os dois contadores da Prefeitura Municipal de Guadalupe, o senhor Renan e o senhor Rafael. Essa audiência pública aconteceu para a prestação de conta, né, do primeiro semestre do ano de 2017, as metas fiscais, e também para analisarmos tanto o orçamento, que é a LOA, quanto o PPA. Quero aqui agradecer, mediante aos convites que nós fizemos através das nossas sessões, o próprio secretário convidou escolas, igrejas, presidente da associação de bairros, mas estiveram presentes a representante do Sindicerme, me fugiu o nome da nossa presidente, Edneia, quero assim agradecer, Leide Neia, o representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do nosso município, um representante também da saúde, estiveram presentes durante toda a audiência, a vereadora Luciana. Estiveram participando também o vereador Adão Moura, o vereador Jesse James. E quero assim dizer que foi muito proveitosa essa audiência. Eu, particularmente, gostei muito. Foi um momento que nós sentamos. Muitas dúvidas que eu tinha foram retiradas. É tão tal que eu não me preocupei em fazer nenhuma emenda. No momento, vereador Odair, que eu me manifestava com essa preocupação aos eventos culturais do nosso município, eu pensava também em fazer um remanejamento em relação aos foguedos, né, à nossa festa junina, ao motocross, ao dia do evangélico e outros eventos culturais que o nosso município realiza. Mas o que ele me explicou, que o que está aqui destinado, aqui tem, ó, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, já tem um valor de R$ 953 mil. R$ 953 mil, podendo nós ainda colocarmos um adicional de 40% caso haja necessidade. Se nós analisarmos os 10 eventos que o município de Guadalupe promove durante o ano, eu acredito que não atinja esse valor que está aqui destinado. Mas é louvável as emendas. Nos anos anteriores, eu tinha essa preocupação, realizei por várias vezes algumas emendas, esse remanejamento, mas esse ano eu confiei e acreditei, né, no esclarecimento dos contadores. O mesmo caso também em relação, se estiverem algumas educadoras, colegas, me ouvindo, em relação à preocupação da nossa mudança de classe, a questão das nossas perdas. Então, eu tinha esse compromisso também de realizar esta emenda. Não fiz por quê? Porque aqui já está destinado à Secretaria Municipal de Educação um valor de R$ 12.810.000. Isso para atender a tudo, né? Em termos de pagamento, em termos, se o município tiver condições de se pagar as perdas salariais, né? Então, ele me explicou e eu estou convicta que este orçamento, nesse valor montante de R$ 41.515.000, vai suprir a necessidade da demanda do nosso município no próximo ano. Então, quero assim dizer até em relação ao que ele me explicou, em relação ao nosso poder, à Câmara Municipal de Guadalupe. Ele destinou aqui um valor de quanto? 1.500.000. Onde nós temos a consciência e a realidade que o nosso poder, o nosso repasse não chega a 100.000 reais por mês. No caso, só daria 1.100.000 e pouco, né, por ano. Mas aqui já está essa reserva, porque caso haja uma necessidade, né, através do governo, alguma mudança, já tem essa reserva separada. Então, eu quero assim só dizer que minhas dúvidas foram esclarecidas nessa audiência. Que pena que os novos vereadores, tanto o vereador Marcelo Mota como o vereador Martinez, estavam em Teresina. O Odaí também estava viajando, né? E a vereadora Francinete também. Mas, como também nós temos essa proximidade com os contadores, com certeza, se há alguma dúvida que elas tinham, foram retiradas. Então, neste momento, nós vamos colocar a LOA, que é o orçamento, em votação. Algum outro vereador quer acrescentar algo aí?
Só uma observação, senhora presidente, que quando tem o valor destinado para a unidade, no caso, 900 mil para a Secretaria de Desporto, ali também está incluído despesa de pessoal e despesa previdenciária.
Exatamente. Que, o montante. Uhum. Isso que eu entendi, né, no momento que ele me esclareceu. E eu quero até depois me comprometer, ele trouxe esse resumo, né, das metas fiscais do primeiro semestre. Amanhã eu vou ver se o Edson me dá, para que eu possa estar repassando para cada vereador que ainda não teve acesso a essa cartilhazinha. Muito interessante o que o Edson lá da prefeitura trouxe para que a gente tirasse muitas dúvidas. Então, neste momento, vamos colocar em votação o nosso orçamento. Vereador Adão Moura.
Gente, eu não aguento mais esse negócio de microfone. Vereador Adão Moura, vota a favor.
Vereadora Francinete.
Conforme o parecer.
Vereador Tarly Santos.
A favor, senhora presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Vereador Marcelo Mota, vota a favor.
Vereador Adair Holanda.
Voto sim, senhora presidente.
Vereador Martinez Geone.
Sim, de acordo com a relatora.
Vereadora Luciana Martins.
Luciana Martins, vota sim.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
E a vereadora Surama Martins também vota sim. Permanecendo como se encontram, declaro o orçamento aprovado por unanimidade. Neste momento, ganhando tempo, gostaria de pedir ao nosso secretário que lesse o relatório do PPA, do Plano Plurianual.
Do relatório. Trata-se o presente projeto de lei número 10/2017 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, do município de Guadalupe, estado do Piauí, para o quadriênio 2018-2021, e da outras providências em que a excelentíssima senhora prefeita de Guadalupe, estado do Piauí, busca a imprescindível autorização legislativa para aprovação do referido projeto. Da previsão legal, é da competência do Poder Executivo o referido projeto de lei, o qual é fundamentado no artigo 65, inciso 1, da Constituição Federal. Quanto ao atendimento aos princípios legais, o Poder Executivo atendeu ao disposto no artigo 35, inciso 1, dos artigos das disposições constitucionais transitórias e do artigo 61 e 62 da Lei Orgânica relativa ao projeto de lei retroexposto. Dos votos, por todo exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o relevante projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão vota por unanimidade por sua aprovação. Plenário, Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 27 de novembro de 2017. Adão da Silva Moura, presidente, Francinete Lima da Costa, relatora, e Marcelo Mar de Pinto Mota, membro.
Então, neste momento, o que nós vamos apreciar e votar é o PPA, como eu já falei anteriormente. São as diretrizes e os objetivos e metas de médio prazo, né, que a administração planeja. É tudo um pensamento da atual gestão do que ela deseja realizar nos seus 3 anos de governo, né? E mais um ano da gestão que irá assumir. Então, é muito importante também a aprovação desse PPA, onde se tem todas as metas, todas as prioridades, todos os pensamentos em relação de construções, em relação do que se realmente se planeja. Porque até a nossa própria residência, nós temos que ter um planejamento, não é verdade? Então, o PPA, resumindo, expressa o quê? A visão estratégica da atual administração. Então, como o tempo já se estende, eu não quero mais me alongar. No meu entendimento, é necessário nós aprovarmos o PPA e resume-se nisso, numa estratégia para que a gente possa realmente estar realizando as necessidades e as prioridades do nosso município. Se algum outro vereador deseja acrescentar algo a respeito do PPA, se não, iremos colocar em votação. Vereador Adão Moura.
Vereador Adão Moura vota a favor.
Vereadora Francinete.
Conforme o parecer.
Vereador Tarles Santos.
A favor, senhora presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Vereador Marcelo Mota vota sim.
Vereador Odair Holanda.
Sim, senhora presidente.
Vereador Martinez Geone.
Eu voto a favor.
Vereadora Luciana Martins.
Luciana Martins vota sim.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
E a vereadora Surama vota sim. Então declaro o PPA, o Plano Plurianual, aprovado por unanimidade. Então, neste momento, eu gostaria que o nosso secretário, Jesse James, em 3 minutinhos, enquanto eu vou fazendo aqui alguns avisos, fizesse as inscrições dos nobres vereadores que forem usar da palavra. Então, nós recebemos também aqui na pauta do dia, hoje, mais uma vez, né, só reforçando o que está se aproximando, o convite da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que iniciará, né, os festejos dia 3, próximo domingo. Terá a alvorada às 5 horas da manhã, às 6 horas, momento de oração e o café partilhado, às 18 horas, Santo Terço, e às 19 horas, celebração eucarística. Os noitantes, a primeira noite estará na responsabilidade da Vila Boa Esperança, SEC, Terço das Crianças, CHESF, Eletrobras, AGESPISA, Rádio Cidade Luz FM, Portal Cidade Luz, Francinaldo Publicidades e TV Guadalupe. Quero assim dizer, não vou falar os demais noitantes, só reforçar e pedir a todos os novos vereadores que à noite do Poder Legislativo nós possamos estar presentes, que será dia 8, na sexta-feira, dia 8. É a noite destinada aos três poderes. Então, é importante que nós, que representamos este povo, possa estar demonstrando neste ato de fé, né? Porque somos católicos e amamos a nossa igreja. Então, eu quero reforçar. E durante a semana, eu vou estar colocando nos grupos, relembrando aos colegas vereadores, para que a gente possa estar representando muito bem lá a nossa noite, na sexta-feira, certo? Pra gente, se alguém quiser já se posicionar, fazer alguma leitura, alguma prece, só dá um nome que eu coloco lá para a comentarista da noite, certo? E também quero, assim, parabenizar ao senhor Vitor, que ontem realizou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do nosso município o 7º encontro. Né? Foi o momento que aconteceu para discutir as prioridades, as metas, né? Os objetivos que eles irão levar às agricultoras e os agricultores do nosso município, irão levar a Teresina para o 7º encontro, é o Congresso Estadual de Trabalhadores Rurais do nosso município. Lá também, ontem, foi escolhido os dois representantes que irá representar a cidade de Guadalupe. Foi escolhido pela Assembleia presente o senhor Vitor, que é presidente, a Poliana, que é lá do interior, que é representante da mulher, teve dois suplentes. Então, com certeza, o nosso município está sendo bem representado e, com certeza, eles irão levar todas as necessidades da cidade de Guadalupe para este Congresso Estadual. Quero parabenizar o Raimundo Alves e a Letícia, que ontem foram eleitos os mais novos presidente, né, o mais novo presidente da Associação do Bairro Cruzeta. Então, com certeza, irá dar continuidade ao grande trabalho que aquela associação desenvolve. Então, em nome do Raimundo Alves e da Letícia, cumprimento os demais membros a demais diretoria, né, nem membro, a diretoria que foi eleita. Confio, acredito, como sócia benemérita, também dei a minha contribuição, apostei nessa chapa e, com certeza, nos próximos 4 anos, o Raimundo Alves e a Letícia e toda a sua diretoria estará realizando um belíssimo trabalho na associação do bairro Cruzeta. Então, neste momento, só tem 3 inscritos. Já eu acho que foi o tempo suficiente para que os nobres vereadores fizessem a sua inscrição. Vamos só iniciar e encerrar as inscrições. Então, eu convido neste momento o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente desta casa, nobres colegas vereadores, público presente, qual saldo na pessoa do nosso amigo Genarim, os amigos que nos assistem pelas mídias sociais, meu boa noite a todos. Tendo visto a adiantada hora, senhora presidente, eu tentarei ser breve hoje, mais rápido possível, abordar só alguns pontos. Primeiro aqui, parabenizar um grande amigo meu, Matheus Porto, lá da Cruzeta. Ele e o Rato são, o Cleve, conhecido como Rato, são dois meninos que têm investido num esporte, né, que não é muito difundido em nosso município, não faz parte assim muito da nossa cultura, mas eles têm investido muito, têm batalhado para conseguir, né, alcançar vitórias no mundo das artes marciais. Há pessoas que criticam, que acham violento, mas quem vive e conhece o mundo das artes marciais sabe o quanto é prazeroso para eles estar vivendo aquilo ali. E parabenizar pelas vitórias em Teresina, em campeonatos de boxe e kickbox. Dizer que esses rapazes merecem uma maior atenção, né, por parte do poder público, né, um apoio na logística. Os custos são altos e se pudesse ter um apoio maior do executivo, né, para práticas esportivas, que é saudável para o nosso povo. Ultimamente, nesse ano, a nossa cidade foi muito carente de eventos esportivos, né? Principalmente questão de futebol, que tínhamos o campeonato de futsal, que não foi realizado esse ano. E a gente espera que no próximo ano que se dê maior apoio às práticas esportivas no nosso município. Eu queria também ressaltar o trabalho republicano feito por nós, pelos colegas da oposição, que, mesmo estando do lado opostos, tivemos a devida atenção com as peças orçamentárias que foram encaminhadas a essa casa.
Me lembro que algum tempo atrás chegou até se reprovar o orçamento, né? Criticava-se muito o valor do orçamento que era enviado para essa casa. Aqui chegou um orçamento no valor previsto de 41 milhões de reais. Quando o ex-prefeito Alan enviava um orçamento de 20, 25 milhões, se dizia que era um absurdo, né? A gente entende que o orçamento é uma previsão, né? Tem os deputados aí que podem colocar emendas para o nosso município e tem que estar lá no orçamento a previsão para que eventuais emendas dos deputados possam ser executadas em nosso município. Fico aqui com meus parabéns aos colegas da oposição pelo espírito republicano e pela vontade de luta em prol de uma cidade melhor. E dizer também, senhora presidente, mais uma vez, cobrar os requerimentos que temos feito ao chefe do executivo. Nunca fui atendido em nenhum deles, né? Infelizmente, as licitações que eu pedi até o momento não foram entregues. Conversei com um assessor da prefeita, ele me informou que o problema seria falta de papel para tirar cópia. Eu digo, se o problema for só esse, pode botar lá na Socorro do Costa que eu pago. E o que eu quero é ter essas licitações em mãos, para a gente poder analisar e poder acompanhar a despesa que foi executada desde o princípio. Dizer também que esses requerimentos que fiz hoje, está dentro do nosso papel, vereador Martinez, de fiscalizar. Estamos aqui para fiscalizar. Essa casa aprovou que fosse feito amortização de dívidas através do fundo de aval, que é um recurso que tinha a população, às vezes, está confundindo, pensando que a prefeitura vai tirar dinheiro dos seus cofres para pagar essa despesa. Não vai sair dos cofres da prefeitura, era um fundo de aval, onde já existia essa quantia de R$ 49 mil reais lá, né, que vai ficar para pagar alguns pequenos produtores rurais. E que a gente quer acompanhar de perto a amortização dessas dívidas, sabendo a relação das pessoas que vão ser beneficiadas com essa amortização dessas dívidas, e a gente acompanhar de perto, porque a gente conhece algumas pessoas que são pequenos produtores, que têm aptidão do PRONAF, e que a gente sabe que tem aquelas pequenas dívidas, e a gente quer acompanhar de perto qual o critério vai ser utilizado para que essas pessoas sejam beneficiadas, que não haja ingerência do critério político, e sim realmente de necessidade. E outro requerimento que fiz nessa noite foi pleiteando que seja informado a nós, a origem da madeira e a quantidade da madeira que foi doada ao município através do IBAMA, para também estarmos de perto acompanhando e fiscalizando quando essa madeira for entregue, né, para quem for beneficiado. Estamos acompanhando de perto e, mais uma vez, não haja o critério político, e sim o critério da necessidade. Era o que tinha para hoje, senhora presidente. Muito obrigado, boa noite.
Neste momento, convido o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhoras e senhores vereadores, população aqui presente, o nosso boa noite. Gostaríamos também de cumprimentar todos os nossos amigos internauta, cidadãos que nos acompanham através do blog Guadalupe Agora e do blog do nosso amigo Francinaldo Publicidades. Gostaria também de mandar um alô para os amigos que se encontram em São João do Piauí, acompanhando agora essa sessão transmitida aqui pelo Guadalupe Agora, né? O nosso abraço a Verlene, Jaildo e outros amigos de São João do Piauí acompanhando essa sessão. Senhora Presidente, gostaria primeiramente de defender aqui as duas indicações apresentadas por mim nessa noite. A primeira dela trata-se da construção de uma galeria no bairro Coab. é um problema bem conhecido de todos nós, principalmente das pessoas que vivem ali nas proximidades da quadra J e da rua Bom Jesus. Eu tive conversando com alguns moradores, é um problema fácil de ser resolvido. São pouco mais de 60 metros de uma galeria que vai beneficiar muito aqueles moradores que no período invernoso se sente constrangido com a forte quantidade de água que passa ali em torno de suas residências. Nas últimas semanas, um morador, né, o nosso amigo Vidal, registrou um momento em que passava lá uma grande correnteza de água, né? E aí ele solicitava dos vereadores um projeto daquela altura para resolver um problema tão simples. Então fica aqui a reivindicação, vai até o gabinete da prefeita. A outra indicação, a 026, trata-se de solicitação de plantação de calçamento na rua Veríssimo Gabriel, no bairro Cruzeta. Lá naquela rua existe pouco mais de 16 residências construídas em torno de 200 metros de rua, que ainda não tem o benefício do calçamento. Então os moradores me chamaram lá e solicitaram que a gente apresentasse aqui essa reivindicação de calçamento. Então, já que a prefeita conseguiu recurso a nível de governo do estado para resolver primeiramente ali na rua Mariano de Castro, na rua Bom Jesus e ali no bairro São Félix, que ela possa, né, se programar para que com recursos próprios a prefeitura também possa construir calçamento, que não é uma obra que vai gerar tantos, vai beneficiar muita população e não vai gerar tantas despesas, é só priorizar onde está mais precisando e com calma, usando também os recursos próprios, pode ser feito. Senhora Presidente, eu agradeço a sua manifestação de apoio à eleição que houve ontem na Associação de Moradores do Bairro Cruzeta. Quero dizer aos amigos que durante 4 anos eu estive como líder comunitário do Bairro Cruzeta, dirigindo ali aquela entidade com a equipe que nos deu condição, juntamente com os sócios, a fazer um trabalho de destaque na cidade de Guadalupe. Então fica aqui de público o nosso agradecimento a todos os sócios, aquelas pessoas que colaboraram durante esses 4 anos, e dizer que o Bairro Cruzeta, seu Raimundo Alves, Letícia Mendes, que nos acompanha aqui pela Guadalupe agora, é um bairro fácil de se trabalhar. O dirigente daquela comunidade só basta ter humildade, determinação, força de vontade, dialogar com as pessoas e abraçar todos, sem discriminação. O resto você consegue tudo, porque a Cruzeta é um bairro forte, é um bairro que merece sim ser dirigida por pessoas como vocês, que foram homologados ontem à eleição. Boa sorte aí os 4 anos à frente da MBC, e saiba que podem contar com o sócio Martinez e com o vereador que aqui vos fala. Nos dias 22 e 23, semana passada, eu estive e fiz uma viagem à cidade de Teresina, a nossa capital, acompanhado do vereador Marcelo Mota. E como a gente é filiado ao Partido dos Trabalhadores, a gente teve um acesso ao Palácio de Karnak, uma audiência com o secretário de governo, Merlon Solano, do PT, deputado federal licenciado. E naquela oportunidade a gente levou algumas demandas, algumas necessidades na nossa visão, que vai beneficiar muito a nossa população, principalmente os jovens de nossa cidade de Guadalupe. E de diversos benefícios em várias secretarias, como lá na SASC, na VEP, lá no Karnak, eu quero destacar aqui um benefício, uma solicitação nossa, que é a construção de uma quadra de esporte ali naquela remediação do bairro Cruzeta, bairro Bela Vista. É uma, duas comunidades muito carentes, que a gente tem observado os jovens muito ociosos. Então a gente teve a oportunidade de entregar em mão a solicitação do ofício, foi nos garantido que a questão do financeiro não é a dificuldade para o próximo ano ser construída essa quadra, e sim o terreno, né? Eu sou um vereador de oposição política à senhora prefeita, política, não opositor, adversário administrativo. Então, através da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, nós estaremos protocolando um ofício solicitando a doação desse terreno, para que a partir de janeiro, o governo do estado, através da Secretaria das Cidades, Fábio Xavier, possa iniciar essa obra, uma obra que vai beneficiar vários desportistas do nosso município. Aqui temos o Maico, que é um amante do esporte, Domingo Martins, e muitos outros que estão nos acompanhando. Então, fiz a minha parte. Então, aproveito para dizer que não custa nada nós, vereadores, em vez em quando, fazer um esforço para ir à capital a conversar com os nossos representantes, porque quem ganha é o povo de Guadalupe. Não é só a pessoa do vereador. Concluindo a minha fala nessa noite de hoje, na quarta-feira à noite eu estava em Teresina, quando recebi várias informações via WhatsApp, as redes sociais, e me senti injustiçado da forma que a senhora, a sua excelência, a prefeita deste município, usou de má fé com relação à pessoa do vereador Martinez e do vereador Marcelo Mota, sobre uma votação que aconteceu aqui na última sessão do projeto 0/14/2017, onde quitava dívida de agricultores. Senhora prefeita, primeiramente eu quero informar a senhora que a senhora, antes de ir para a rede social, como a senhora gosta de sempre postar suas posições, a senhora primeiro busque se informar de fato o que está acontecendo, né? O vereador Martinez e o vereador Marcelo Mota, nós não votamos contra o projeto, nós simplesmente nos abstivemos de votar. É uma prerrogativa que cabe o vereador. Isso não quer dizer que toda a matéria que a senhora vai enviar para o nosso poder aqui vai ser aprovado. Por qual motivo? Eu expliquei na sessão passada. Eu não votei porque esse projeto é um projeto que há muito tempo estava engavetado aí, a gente teve acesso lá na prefeitura, desde 2003, quando seu esposo era prefeito desse município. Então passou o quê? Três gestões, a de João Luiz da Rocha, a de Wally Mouzinho, e nenhum prefeito demonstrou interesse. E o que me fez não participar da votação foi o fato, senhora prefeita, de nenhum movimento ruralista ter procurado essa casa. Sindicato Rural não se manifestou de forma nenhuma, não conversou com nenhum agricultor, com nenhum vereador. A CIP eu estive me informando. Então essas dívidas não é dívidas atuais, como disse o vereador Odair, na sua fala. São débitos que, inclusive, nós iremos acompanhar de fato para ver do que se trata. Então, tome muito cuidado com a forma que a senhora vai para as redes sociais discriminando o vereador de oposição. Eu falo isso como autoridade deste município e mereço respeito. E falar em respeito, eu desafio a senhora, já que você citou que o vereador Martinez e o vereador Marcelo Mota talvez esteja indo contra a população, contra os interesses daqueles mais precisa. Pois eu lhe desafio nesse momento, que quando a senhora for avaliar o seu governo daqui um ano, dois anos, a senhora coloca lá na pesquisa qual o político que tem mais admiração, respeito, atenção e a confiança do povo. Cite o meu nome e coloque o seu, para a senhora ver. Então, senhora prefeita, fiquei muito sentido com essa colocação sua e em nenhum momento fui contra os trabalhadores. Ontem estava lá no Sindicato Rural. A senhora apareceu lá? Uma discussão a favor dos trabalhadores rurais desse município. Eu estava lá, sim, defendendo e estando presente. Então fica aqui essa indignação com relação a essa forma maldosa que a senhora postou nas redes sociais. Vereador Marcelo Mota, eu tive até a curiosidade de olhar aqui o que ela postou nas redes sociais, agricultores comemorando. Você conhece algum desses agricultores? Aqui é o município de Guadalupe.
Meu caro vereador Martinez Holanda, até uma falta... Martinez Duarte, é até uma falta de respeito com o povo de Guadalupe querer mostrar uma foto dessa aí como se fosse aqui na cidade de Guadalupe.
Não é.
Não é. Eu tentei conhecer um desses três agricultores aí e nunca nem vi em Guadalupe. E nem no interior, na zona rural do nosso município. Então, a prefeita, mais uma vez, é a prefeita da propaganda, como eu já usei essa tribuna, falando sobre isso. Passar a palavra para o Odair Holanda.
Só ressaltando aqui, vereador, que esses débitos são até 2011, de 2000 anos para trás. 2011 para não ficar incluído, né? Conforme consta no projeto, de 2011 para trás.
Obrigado, vereadores. Então, excelência, a senhora não é obrigado a gostar do Martinez, do Marcelo Mota, dos vereadores de oposição, mas é obrigado a tratar com respeito, tratar com consideração, porque somos cidadãos e somos vereadores desse município. Então, concluo minha fala registrando aqui essa esse repúdio, essa sua nota nas redes sociais. E
só complementar a sua fala, vereador?
Por não, Aldair.
É que realmente foi muito deselegante por parte da prefeita aquele ato. Eu, como colega da oposição, da bancada, né, escolhido como líder pelos meus colegas, também fiquei indignado, apesar de não estar meu nome lá, mas pelos colegas eu fiquei, porque foi deselegante. Somos um poder independente e as convicções pessoais de cada um devem ter o devido respeito.
Obrigado, vereador Daia. Simplesmente ela buscar se capacitar, se informar mais, já que ela ainda não exerceu no nosso município anteriormente algum cargo político. Não custa nada ela procurar uma assessoria a altura do nosso município. Talvez o problema seja isso, os assessores. Então, concluo, senhora presidente, dizendo à gestora do nosso município que, agindo dessa forma, citando em algumas matérias os vereadores de oposição, dificilmente ela conseguirá o apoio dos 9 vereadores em votações aqui no plenário. Obrigado pela oportunidade.
Convido, neste momento, o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra. A gente pede, assim, que os amigos não se manifestem. Nós temos um regimento para que a gente possa conduzir os nossos trabalhos cumprindo realmente o nosso regimento e a nossa lei orgânica. A gente entende, muitas vezes a gente quer se posicionar, mas a gente pede que, caso alguém queira se manifestar, após a sessão, pode conversar com a gente, pode ir no meu gabinete, que a gente conversa, acolhe as ideias, as opiniões que são válidas. Até porque a gente se sente muito feliz quando a população e os amigos saem de suas residências a virem nos prestigiar. Então, qualquer posicionamento, após a sessão, estaremos abertos a receber essas sugestões de vocês.
Senhora presidente, senhores e senhoras, vereadores, vereadoras, boa noite. Cumprimento o público aqui presente em nome do nosso amigo Maico, a nossa amiga Sebastiana e os demais que se encontram aqui neste momento. Cumprimento também o blog do Francinaldo Publicidades, a TV Guadalupe, o site da Câmara Municipal, a Guadalupe Agora, enfim. Bem, meus senhores e minhas senhoras, inicio hoje a minha fala informando que no último dia 22 e dia 23, estive em Teresina, acompanhado do nobre amigo Martinez Duarte, e lá fizemos uma visita à SASC, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado do Piauí. E lá entregamos um ofício ao nosso secretário José Santana, solicitando alguns benefícios para a nossa cidade. Então, estamos aguardando a resposta e, com fé em Deus, dará tudo certo. Outro assunto que eu trago a essa tribuna, novamente, é com relação, meu nobre vereador Adão Moura, com relação ao pagamento das férias dos professores da rede municipal de ensino, que até a presente data não receberam as férias do mês de julho. E também as rescisões dos professores seletistas que foram postos para fora do seu serviço antes do término dos seus contratos. Também quero fazer aqui a defesa das minhas indicações, a indicação de número 028/2017, que é com relação aos entulhos, que já fazem 3 meses que os moradores da rua Inácio Gonçalves, ali no bairro Cruzeta, estão, já falaram com o secretário de infraestrutura para tomar as providências, e até hoje à tarde, o lixo, o entulho, um monte de entulho se encontra lá na rua Inácio Gonçalves. Com relação a outra indicação, indicação 029/2017, com relação à limpeza ali aos redores da igreja do bairro Coqueiro, onde fui procurado por alguns populares pedindo providência na limpeza, porque está se aproximando os festejos de São Sebastião e eles me procuraram e pediram para me apresentar aqui esta reivindicação. Outro assunto que eu quero aqui, na reunião passada, nós fomos indagados aqui, nós, vereadores da oposição, o nobre vereador Tarles Santos, nos desafiou perguntando o que os nossos deputados, os deputados que não são filho da terra, trouxe para Guadalupe. Então, meu caro vereador Tarles, eu trouxe aqui uma relação com algumas benfeitorias trazidas pelos deputados Flávio Nogueira Júnior, Vou começar aqui pelo Cine Teatro. A reforma do Cine Teatro Mandacaru foi uma emenda parlamentar do deputado Flávio Nogueira Júnior, do PDT, nosso partido. A emenda de 8 quilômetros de asfalto que foi feita em Guadalupe, uma emenda do deputado Flávio Nogueira, do PDT. A reforma do estádio municipal, uma emenda do deputado federal Osmar Júnior. A escola técnica Frei Apicela, emenda do deputado federal Átila Lira. Caminhão compactador de lixo, que roda aí, que está segurando o lixo da nossa, atualmente do nosso município, emenda do deputado federal Átila Lira. Vereador. Reforma do hospital local do município de Guadalupe, reforma da deputada Rejane Dias. Equipamentos como eletrocardiograma e aparelho de ultrassonografia e máquina de lavar, emenda da deputada Rejane Dias. Então, meu caro vereador Tarles, infelizmente você não foi muito feliz com as suas colocações. Pois não, vereador Martinez?
Permite uma parte. Você esqueceu que as gambiarras elétricas lá do bairro Cruzeta, do outro lado da Baixa, uma parte do Coqueiro e a rua Margarida, no bairro Bela Vista, também foi emenda do deputado federal, aliás, do deputado federal, né, Osmar Júnior.
Pois não, vereador. Muito obrigado pela complementação da palavra.
Uma parte também, nobre colega.
Pois não, meu nobre colega vereador daí.
Em poucas palavras, você trouxe muitos benefícios, mais do que os filhos da terra, em tantos anos que estão na vida pública, trouxeram.
Exatamente. E, para finalizar aqui a minha fala, meu nobre vereador da Yolanda, Vossa Excelência, como os demais colegas vereadores aqui presentes, testemunharam na última sessão, aqui nesta casa legislativa, que eu fui insultado pela colega vereadora Francinete Lima, onde ela usou a seguinte frase: você está igual ao seu pai. É, vereadora, realmente eu estou igual ao meu pai. Eu quero dizer para Vossa Excelência que eu tenho o maior prazer de ser igual ao meu pai. O ex-vereador Zé Mota legislou aqui nessa casa durante quase 30 anos, onde exerceu aqui por 3 vezes a presidência desta casa. Então, por 3 vezes a presidência dessa casa, e sempre defendendo os direitos do povo e os interesses do povo. Então, por isso eu peço a Vossa Excelência que o respeite na sua ausência. Então, sem mais nada a tratar, finalizo a minha palavra, a minha fala, desejando uma boa noite a todos. Um abraço.
Neste momento, eu convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa presidente, vereadores, vereadoras presentes, público presente, todos sintonizados através do Guadalupe Agora, Francinal de Publicidades, do Portal Gazeta, Portal R10, enfim, todos que transmitem esta sessão. Primeiro, quero iniciar minhas palavras defendendo o projeto indicado. Defendo e parabenizando todos os vereadores pelos seus projetos, em especial este projeto que eu apresentei nesta sessão. Projeto esse, que de grande valia, que meu interesse não é tentar prejudicar qualquer que seja empresa fornecedora da energia ou da água ao nosso querido povo, mas simplesmente a fim de dar um conforto melhor ao nosso povo, uma tranquilidade, porque o dever de quem recebe o serviço é claro que é pagar. Agora, tem dias e acontece, não partindo dos funcionários do nosso município, às vezes acontece pessoas de fora que venham e fazem cortes de água às sextas-feiras, final da tarde. Isso impossibilita a pessoa de efetuar o pagamento naquele mesmo dia. Às vezes pega de repente, porque sexta é véspera de fim de semana. Então dificulta, feriados, porque às vezes as pessoas são penalizadas por conta disso. Isso é constitucional, isso é legítimo. Então, tive essa preocupação de trazer este projeto a esta Câmara a fim de trazer esse benefício ao nosso povo. Não que as pessoas possam deixar de pagar, porque jamais as deixarão. E jamais será constitucional elas deixarem de pagar os seus talões. Mas, em si, dando uma oportunidade, e sempre que puder a empresa, ao dirigir a residência, ela puder avisar com antecedência o corte da energia e da água, que às vezes não acontece. Que às vezes pega o cidadão desprevenido, às vezes as casas encontram-se fechadas. Quando chega o fim de semana, está sem água, está sem energia. Só esta preocupação que eu tive para que pudesse apresentar este projeto de grande valia em nosso município. Quanto às madeiras que chegaram em nosso município, quero só avisar que acabou de chegar mais uma carreta carregada de madeira, encontra-se no quartel da Polícia Militar, e amanhã será descarregado. Não sei se ainda vai caber no depósito do município, mas enfim, é um benefício que o nosso município e o nosso povo só tem a ganhar. Madeira de qualidade, onde com certeza será beneficiado o povo. E tudo é público. Podem procurar a prefeitura ou o site do IBAMA. O IBAMA pode pesquisar, que lá diz a quantidade X de metros cúbicos que o município de Guadalupe e qualquer outro município recebeu. Tudo é público. Tudo é público. E com certeza será público. Avisar também que quanto ao interesse que eu vejo dos vereadores em saber o valor que foi alugado, o ponto que encontra-se madeira, eu quero dizer que é constitucional o aluguel, como também irá para os balancetes, e aguardo que vocês vão ver. Agora, quero até adiantar, eu sei que o interesse de vocês é esse, não chega nem perto de um salário mínimo. Eu sei que isso que vocês querem, ou queriam que fosse mil, ou dois mil, ou três mil reais, para usar desta tribuna, para tentar, mas o governo é um governo sério. Como é que o governo passa uma crise e vai alugar, como fizeram ano passado, aluguel de R$ 1.500, aluguel de R$ 2.000, e a crise só era para o povo. Na gestão não tinha crise. Agora a crise aqui é para todo mundo. Que a prefeita tem a preocupação de baixar seu salário, coisa que o prefeito nunca fez, o ex-prefeito, de seus assessores, de baixar. Nunca teve essa preocupação. Ou seja, a crise para ele só tinha para o povo. Ele nunca teve a preocupação de sentir no bolso. Ah, a crise chegou. Não, a crise não chegou para ele, não. Nunca teve crise para ele. A crise só era para o povo. Então, quero dizer que o aluguel lá não anda nem perto de um salário mínimo, vocês vão ver nos balancetes. E até porque o mínimo é o mínimo, poderia até ser. Mas devido à dificuldade que o município encontra-se, e a madeira não pode deixar num relenco, pegando chuva, respingo ou sol, tem que ser bem armazenado no local que de costume eu já trabalhei e não tenho mais nada a ver com isso aí, mas pode ter certeza. E outra coisa, os critérios serão da gestão municipal. Quem irá fazer os critérios será a gestão municipal. Quem serão as pessoas que irão ser beneficiadas é da competência da gestão municipal. Quanto aos calçamentos, não importa também, porque às vezes a gente vê o vereador dizendo que, ah, mas vamos fazer com recurso próprio. Ora, mas rapaz, quer dizer que a importância é o recurso, de onde é? Para mim, o importante é que o recurso venha, que as coisas aconteçam. Esse calçamento lá do coqueiro, eu duvido se o vereador aqui usou o Facebook ou a tribuna para parabenizar a qualidade daquele calçamento do coqueiro. Então, eu sei que é obrigação, você pode dizer, ah, é obrigação do gestor. Vamos embora fazer, vereador, um vídeo mostrando. Parabéns, prefeito, deputado Jorge Neto, pelo belíssimo calçamento que iniciou em nosso município, irá dar continuidade na Rua da Delegacia, na Rua do Bela Vista, que há muito e muito tempo tentaram fazer e nunca fizeram. E outros mais virão, com emenda do deputado Júlio César, do deputado Jorge Neto. E eu sei que isso é difícil, você tolerar uma pessoa que você não votou trazer um benefício. É difícil demais. Agora, para mim, não. Eu faço é parabenizar, porque quem vai sentir mesmo é o povo beneficiado daquela rua. Agora, vai lá e pergunte a eles. Pergunta, faça uma... Pergunte lá. Opinião pública, o que foi que eles acharam do calçamento? Pergunte lá. O vereador dizer... Isso é uma barbaridade, meus amigos. quanto às cópias de licitações, é o direito de qualquer vereador procurar o setor de licitação e ter acesso. Qualquer cidadão, não só qualquer vereador, qualquer cidadão, é um documento público, procure o setor de licitação e você vai tirar todas as suas dúvidas, como também possam participar das licitações para ver a transparência que é as licitações hoje no município, coisa que não havia antes. Para parabenizar também o senhor Raimundo Delvira, digo Raimundo Delvira porque a Elvira é do Raimundo e o Raimundo é Delvira. É assim é o nosso entendimento, o nosso posicionamento no SCC, que inclusive tivemos um belíssimo evento com confraternização do nosso SCC fim de semana passado. Parabenizar também a Letícia pelo êxito que tiveram, que com certeza foram merecedores, porque são humildes, são preparados. Estive lá também participando, contribuindo com o voto, como disse a vereadora que me antecedeu. Enquanto as fossas, estivemos em Teresina, quero passar uma informação para as pessoas, que às vezes chateado por conta de um emprego que não recebeu, às vezes por não ser de um partido, aí fico tentando fazer uma crítica diante das fossas. Eu quero dizer, de forma legal, dentro da lei, não é de conversa fiada, em corredor, nem nada não. Procuramos a presidência da GESPISA, ela que é responsável pelas fossas e pelo abastecimento de água do município. O que foi que aconteceu? A empresa Getel não concluiu o serviço, o dono faleceu e os filhos quebraram a empresa. A GESPISA teve que convocar a segunda colocada, que era a empresa Jurema. Ela descartou, não tem interesse. Então a GESPISA teve que convocar a terceira empresa que venceu a licitação, que é a empresa Hidros. Então, o deputado Jorge Neto ligou para o dono da Hidros e ele falou que não tem interesse também, mas que ainda ia olhar com bons olhos e dar o retorno, porque só tem R$600 mil para ser gasto para finalizar. Ou seja, uma empresa que entrou, que fez o mau serviço, que ganhou todo o dinheiro, está aí, impune. Aí uma empresa vem para pegar uma bucha dessa, para R$600 mil, para depois levar o nome de ruim, porque quem finalizar a obra é quem vai ter a responsabilidade de dar 100% funcionamento. E a GESPISA, ela não pode pegar a obra com recurso direto, não, por conta do valor que é altíssimo. Então, nós tivemos a preocupação, a prefeita procurou a GESPISA juntamente com o deputado. Eles prometeram de caminhar um veículo para desobstruir as fossas até o dia que eles possam vir solucionar o problema, que não é da competência do gestor. Mas a prefeita se preocupa porque as pessoas estão diariamente cobrando. Eu quero aqui dizer aí, quanto aos loteamentos, que a prefeita, a gestão está de braços dados e com certeza, fé em Deus, em dezembro, dará ao nosso povo centenas de lotes para beneficiar o nosso povo guadalupense. E aqui dizer ao nosso povo que nossos representantes estão diariamente lutando pelo nosso povo. E dizer aqui que eu não estou um pingo preocupado com a rede social, com as negatividades que tentam fazer em nosso nome, porque a gente vê pessoas baixas, despreparadas, que dizem ser atleta, tentando usar o Facebook para tentar levar dinheiro do vereador Gerson. Não leva não, meu amigo. Não leva não, aqui só leva as pessoas decentes, principalmente na área da saúde, nas horas mais necessárias no nosso dia a dia. Não adianta tentar defamar o vereador em rede social, não, que eu não estou um pico preocupado. E quero dizer que não procure o vereador Gerson James. Não procure o vereador Gerson James, porque o que não for de interesse para mim, o que interessa ao nosso povo, de modo geral, está descartado. Vereadora, só finalizando aqui, dizer que a prefeita nunca faltou respeito com nenhum vereador desta casa. A prefeita, independente que o sindicato procure esta casa ou não, o que for para beneficiar o trabalhador, nós temos que assinar. Agora nós vamos deixar de assinar, de contribuir, porque o sindicato não procurou a casa? O que é isso? O que a prefeita relatou, o nome dos vereadores que votaram no projeto que irá beneficiar o povo. E coisa que eu digo aqui, 9 anos dentro dessa casa, mesmo os projetos que o Alan apresentou. Eu duvido se tem uma abstenção do vereador a fim de prejudicar o povo. E aí o vereador vem, se abstém de votar um projeto e diz que foi a favor. Abstenção é o quê? É você deixar de votar, você deixar de contribuir um benefício que o povo irá receber. Ninguém é tolo para ouvir uma coisa e depois tentar interpretar de outra. Ora, se eu não voto a favor, eu estou votando o quê? Estou deixando de votar, não estou sendo contra, mas estou deixando de votar a favor. Estou deixando de contribuir. Esse é o nosso papel, é estar ao lado do povo. Obrigado.
Vai não? Quero, neste momento, como a vereadora Luciana não usará da palavra, eu peço aí os colegas, e neste momento, como a vereadora Luciana não usará a palavra, eu irei usar da palavra hoje ali usando a tribuna. Neste momento, eu quero cumprimentar aos colegas vereadores aqui presentes. Tanto me sinto feliz nesta 37ª sessão, os nove vereadores que representam o município de Guadalupe estão aqui presentes, discutindo o nosso PPA, a nossa LOA, apresentando inúmeros projetos importantes, como hoje foram apresentados pelo vereador Jesse James. Quero aqui parabenizar este projeto que com certeza trará grandes benefícios e uma segurança aos nossos pais de famílias, que muitas vezes no final de semana acontecia o corte, passavam dois dias ou sem energia ou sem água. Então, eu peço assim encarecidamente uma atenção muito especial aos nobres vereadores para analisarmos este projeto e nas próximas sessões aprovarmos. Como também quero parabenizar o vereador Tarles Santos, que trouxe hoje essa regulamentação dos critérios e intensidade dos sons e ruídos na cidade de Guadalupe da Outras Providências. Então, quero aqui me somar ao nobre vereador Tarles Santos. A gente sabe da necessidade para a regulamentação desses paredões, porque somos conhecedores que o nosso balneário Belém Brasília está perdendo aquele brilho, que muitas vezes as pessoas que lá têm o seu bar, né, a sua fonte de renda, estão sendo prejudicadas, e nós não podemos proibir o direito de quem gosta de um lazer. Então, esse projeto vai regulamentar tudo. A gente sabe que algumas pessoas podem não concordar, muitas vezes incomodam o som, mas tudo planejado, tudo organizado, a gente chega a um denominador comum e procura atender a todos de uma maneira justa. Como também parabenizar o projeto da vereadora Luciana, que está levando o nome do meu compadre, que Deus a tenha no bom lugar, João Edivaldo Alencar, né, ao novo loteamento Vila Nova. Então, quero assim dizer que hoje a nossa pauta foi bem recheada, mas chegamos a este denominador comum. Quero pedir aos nobres colegas vereadores, em especial aos membros da comissão, que analise esses projetos. Um que já está na comissão desde a semana passada, que é o projeto de lei 015, que institui o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, como esse projeto também em relação ao Conselho do Idoso, onde torna esse conselho para que não seja remunerado, e esses demais projetos que eu acabei de citar. Quero, assim, pedir aos novos vereadores também a questão do respeito no posicionamento do vereador que está usando a tribuna. Então, eu quero assim garantir e dizer a Vossa Excelência que ontem mesmo, na oportunidade que eu estive lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde tinha bastante gente, o próprio Vitor, que é o atual presidente, parabenizou a nossa casa, parabenizou o nosso trabalho. E naquele momento ali, ele não estava parabenizando, não era presidente, a vereadora Surama. Sim, me parabenizou pela condução do trabalho, mas que a nossa casa hoje se preocupe realmente buscar soluções para solucionar os problemas do nosso município. Citou que as nossas sessões já dá para se ouvir, que não tem mais briga, que não tem mais questões pessoais. E isso me deixa muito feliz. Eu acredito que essa alegria chegue a cada representante deste município. Porque aqui, a população que sai das suas casas e vem participar das nossas sessões, eles esperam de nós essas cobranças, que realmente a gente procure ver a questão do nosso município, cobrar realmente da nossa gestora o que realmente o nosso município tem condição, tem condições de estar executando de um momento, porque a gente sabe que existe necessidades em todas as áreas, na saúde, na educação, infraestrutura, mas tudo tem que ser limitado. E o nosso papel é esse mesmo, apresentarmos as necessidades e aguardarmos da nossa prefeita o que realmente a prefeitura tem condição de estar executando. Então, eu quero assim dizer também, em relação a essas madeiras, parabenizar essas conquistas em nome do meu compadre Chico Patrício, que eu sei que ele é um canal, é uma peça muito importante que está lá dentro do IBAMA, que com certeza essas carradas de madeira poderiam estar sendo desviadas, no sentido de deveriam estar sendo levadas para outros municípios. Mas nós temos a pessoa dele, que é uma pessoa que tem interesse em melhorar as condições do nosso município, que é um profissional competente, que se doa, que no momento em que ele vê algo como esse, ele procura realmente a nossa prefeita para que esse benefício venha para a nossa cidade. E com certeza, eu confio que essas madeiras irão beneficiar muitas famílias, irão beneficiar as nossas associações que necessitam. E nesta oportunidade aqui eu quero já antecipar, porque eu particularmente vou fazer um requerimento, onde estive com o Raimundo Alves e a Letícia, e ele já projetando, já fazendo plano para dar continuidade ao trabalho do atual presidente, o vereador Martinez Geone, para ampliar a continuidade daquele galpão. Então, são ações como essas que eu tenho certeza que a prefeita Neidinha vai estar colaborando, porque ela não quer para ela que ela tenha a residência dela. Com certeza essas madeiras irão beneficiar a nossa população. Então, já não devido ao horário, eu quero já finalizar as minhas palavras parabenizando os dois aniversariantes da semana. Quero assim parabenizar a pessoa do Euclides Alves, essa pessoa admirada, essa pessoa competente, essa pessoa que eu aprendi a ter uma amizade e um carinho muito grande, casado com uma colega professora, assim desejar muita paz, muita luz, que Deus possa prolongar os seus dias de vida, lhe proporcionando muita saúde e felicidade. Parabenizar também esta amiga, esta colega, vereadora Francinete, que completou mais um ano de vida. Quero assim pedir a Deus que lhe dê muita luz, muita força, que possa estar lhe proporcionando muitos anos de vida ao lado de toda a sua família, dos seus filhos, e que Vossa Excelência receba este abraço dessa amiga, desta vereadora Surama. E quero pedir assim, após encerrarmos a sessão, que a gente vá lá até o nosso gabinete para que a gente possa fazer lá uma reuniãozinha rápida e tomar lá um copo de refrigerante. Então, eu convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para encerrarmos a 37ª sessão ordinária do dia 27 de novembro de 2017.